Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Eu sou Margarida Santos, sou médica interna de Medicina Geral e Familiar e venho falar-vos sobre saúde de forma simples e descomplicada. Olá, olá outra vez, cá estamos no terceiro episódio do podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Hoje para falar sobre como criar novos hábitos. E eu escolhi falar sobre esse assunto porque, a certa altura, eu sinto que nós já sabemos perfeitamente o que temos de fazer para emagrecer, ou para sermos mais ativos, ou para sermos mais saudáveis de forma geral, para dormir melhor, para gerir o stress. Mas há uma parte que falta, que é pôr isto tudo em prática e, portanto, a teoria já está toda lá, mas o que realmente é difícil é criar estes novos hábitos, é acordar cedo para ir ao ginásio, é conseguir organizar o tempo para preparar marmitas e fazer as coisas que temos de fazer para o trabalho, mais os jantares com os amigos e tudo aquilo que queremos incluir nos nossos planos. E, portanto, uma primeira noção que eu acho que pode ajudar um bocadinho é perceber as fases da mudança. Isto são as fases da mudança segundo um modelo transteórico da mudança de comportamentos, da qual nós falamos bastante quando estudamos a entrevista motivacional. E porquê? Basicamente isto são diferentes fases de mudança nas quais as pessoas podem estar e que vão influenciar o tipo de abordagem que devemos usar para mudar um comportamento. Então as fases da mudança são a pré-contemplação, que é aquela fase em que nós achamos que o nosso comportamento está perfeitamente adequado e, portanto, que o comportamento não está errado. É a pessoa que fuma que acha que fumar não faz mal nenhum, é a pessoa com excesso de peso que não reconhece que tem excesso de peso ou que está semi em negação e, portanto, nesta fase não há noção que o comportamento é problemático. Depois temos a fase da contemplação, que é já uma fase em que a pessoa já tem consciência que existe um problema e que há um comportamento que não está bem, mas ainda não se sente preparada para mudar nem sabe se quer mudar ou não. Depois vem a fase da preparação, que é uma fase em que a pessoa já está pronta para mudar e começa a procurar formas de implementar algum tipo de mudança. A fase da ação é uma fase em que a pessoa já está efetivamente a mudar de comportamento. E depois que essa mudança de comportamento se mantém, chegamos a uma fase de manutenção, que é aquela em que pronto, conseguimos manter o novo comportamento. Daqui podem acontecer duas coisas. Ou o retrocesso, não é? Que é aquilo em que é a pessoa que deixou de fumar e de repente volta a fumar, ou então terminação, que é a pessoa que nunca mais fuma. E é importante falar sobre estas fases da mudança, porquê? Porque dependendo da fase em que nós estamos, a estratégia da mudança vai ser totalmente diferente. E eu acho que um grande problema é usar uma estratégia que não esteja adequada à fase de mudança em que nós estamos, porque se esse for o caso, a partir dessa mudança não vai ser, esse hábito não vai ser muito bem implementado. E eu lembrei-me disto agora há pouco tempo, quando ouvi o discurso da Greta Thunberg, não tenho certeza como é que se diz, mas o que eu achei problemático do discurso dela é que não é adaptado à grande maioria da população, que está, a meu ver, numa fase de pré-contemplação de mudança para hábitos mais ecológicos. Porquê? Porque eu acho que grande parte das pessoas não tem bem noção do impacto que as suas ações têm no ambiente. E, portanto, estando em fase de pré-contemplação, um discurso que apela mais à ameaça e ao medo e à culpabilização nunca terá um grande efeito. Vai ter um efeito, talvez, naquelas pessoas que já estão numa fase de ação ou numa fase de preparação, prontas para mudar, mas a verdade é que essas são uma grande minoria. E, portanto, eu acho que ela é capaz de ter perdido algumas pessoas no discurso dela simplesmente porque fez muito mais sentido para quem já está a implementar algumas mudanças e, infelizmente, as pessoas que nós realmente precisamos de consciencializar são aquelas que ainda estão numa fase em que acham que está tudo bem e que não há problema nenhum. E essas eu acho que são mais incentivadas com informação e literacia do que propriamente ameaça e medo, mas isto é uma opinião. Pronto, continuando. Estas fases de mudança são importantes e é importante nós percebermos em que fase é que nós estamos. Isto na consulta é muito útil porque, lá está, eu não vou dizer a uma pessoa que acha que fumar não tem problema nenhum: olha, então amanhã deixamos de fumar, pode ser? Porquê? Porque ela vai virar as costas e nunca mais vai voltar à minha consulta. Vai dizer: esta médica é louca, eu nem quero deixar de fumar, e ela disse-me para deixar de fumar amanhã. E, portanto, é importante nós adaptarmos o nosso plano à nossa fase de mudança. Posto isto, chegamos à fase em que já estamos em preparação, estamos prontos para mudar e queremos então implementar um novo hábito. E agora, como é que isto se faz e qual é que é a melhor maneira de o fazer? É a grande dúvida. Então, eu vou-vos falar sobre uma mnemónica muito útil que se chama SMART, que é uma mnemónica que nos ajuda a estabelecer objetivos que sejam mais fáceis de cumprir. E então, o S é de specific, ou seja, criarmos objetivos claros e específicos. Ou seja, é, por exemplo, em vez de dizer quer ser mais saudável, dizer quer comer brócolos uma vez por semana. Por quê? Porque se for demasiado vago, vai ser difícil de avaliar e, portanto, vai ser difícil de dar alguma continuidade e de percebermos se efetivamente estamos a mudar alguma coisa ou não. E afinal, o que é ser mais saudável? O que é que isso implica para nós? O que é que isso, na prática, quer dizer que vamos fazer? E é o mesmo que dizer, por exemplo, a partir de 1 de janeiro eu vou ser mais organizado. Mas isso é o que exatamente? O que é que vais mudar exatamente na tua vida para atingir esse objetivo? Cabe ser vago e, portanto, mais facilmente é esquecido e acabamos por não cumprir. Portanto, o primeiro ponto é sermos específicos e claros com os nossos objetivos. Responder às perguntas. Qual é o meu objetivo especificamente? Porque é que ele é importante? Quem é que está envolvido? O que é que ele implica? Onde é que eu o vou fazer? Quantas vezes é que eu o vou fazer? E que recurso é que eu preciso? E, portanto, ser muito objetivo relativamente à mudança que queremos implementar. Depois, o M é de measurable, que é que seja um objetivo mensurável. Ou seja, como é que eu vou avaliar que estou a cumprir este objetivo? Vou ver a quantidade de dias por semana que executei um determinado comportamento, vou avaliar mudanças que resultem deste novo hábito, ou simplesmente vou olhar para uma checklist que vou preencher todos os dias, mas o importante é que seja alguma coisa que eu consiga ir avaliando e dando algum seguimento, não é? Seja, vou treinar 4 vezes por semana e, portanto, sou o objetivo, não é? É mensurável, tenho de ir as 4 vezes para cumprir o meu objetivo. E isto é importante também para nos manter um bocadinho motivados, não é? Para nós chegarmos ao fim da semana e pensarmos, ok, queria treinar 4 vezes por semana, já treinei 3, já só me falta uma e cumpro o meu objetivo. E assim ir avaliando o nosso progresso e o nosso sucesso. Eu pessoalmente sou uma nerd do Excel e faço tabelas para quase tudo, ou seja, faço uma tabela em que ponho o dia da semana, especifico qual é o objetivo que eu quero cumprir e vou preenchendo à medida que vou cumprindo. E, portanto, aquela visualização de eu a cumprir os objetivos ajuda-me também a atingir, a ficar motivada e a querer cumprir até ao fim. Depois passamos para o A, que é achievable, ou seja, será que o meu objetivo é realista e é execuível? Por exemplo, se eu odeio correr, não me dá prazer nenhum, não é muito realista eu estabelecer um objetivo que consiste em vou começar a correr 3 vezes por semana, mesmo que sejam só 3 vezes. Porque se é uma coisa que me dá zero prazer e da qual eu não gosto de nada, então não, se calhar não é a melhor estratégia. Mas se eu quero começar a fazer mais exercício e até gosto de dançar, se calhar eu dizer vou tentar fazer 3 aulas de zumba por semana é um objetivo bastante mais realista e atingível. Outro exemplo é a perda de peso. Ou seja, será que é realista eu dizer vou perder 5 kg numa semana? Será que isso é execuível? Muito provavelmente não. Da mesma forma que se calhar eu começar um plano de dieta muito restritivo mesmo antes de ir de férias, também não é muito realista, não é? Porque a probabilidade de eu cumprir é quase zero e, portanto, se calhar mais vale não estar a submeter-me a essa pressão se sei que não é o timing ideal. O problema de estabelecer objetivos que não são realistas é que a probabilidade de falharmos é muito maior. E cada vez que falhamos, a nossa noção de autoeficácia e a nossa percepção, a percepção que nós temos da nossa capacidade de cumprir um determinado objetivo, vai diminuindo. E isso faz com que nós deixemos de acreditar que efetivamente vamos conseguir atingir um determinado objetivo. E portanto é importante sermos realistas, precisamente para não estarmos constantemente a falhar e constantemente a ir abaixo e a pensar eu não consigo fazer isto. Porque esta mentalidade também acaba por ser nociva e acaba por não nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Depois passamos ao R de relevant. E então aqui o que importa é nós pensarmos se este objetivo é de facto relevante e se faz sentido. E eu acho que aqui é muito importante nós sermos honestos e percebermos porque é que queremos atingir este determinado objetivo. Porque é que queremos fazer esta mudança? Será que ela é realmente relevante? Porque senão também a certa altura a nossa motivação vai ser comprometida. Por exemplo, um criador de conteúdos que tem como objetivo chegar aos 50 mil seguidores. E isto é um objetivo válido, mas a verdade é que será que é mais relevante estar focado no número de seguidores ou estar focado em publicar conteúdo de forma consistente, conteúdo que seja relevante, procurar uma interação específica com o público? É pensar um bocadinho nisto, é pensar se o objetivo a longo prazo é relevante e se é algo que faça sentido para nós, de facto, melhorarmos, não é? E voltamos um bocadinho às fases da mudança, porque Se para nós aquela mudança não for realmente relevante, portanto, se nós não acreditarmos efetivamente que temos de mudar aquele comportamento e que é importante para nós mudar aquele comportamento, então de pouco serve estar a fazer um grande plano, mesmo que seja muito específico e com todas as coisas que falámos até aqui. Outro aspecto que também é importante na parte da relevância é perceber um bocadinho o nosso contexto e aquilo que está à nossa volta, isto é, por exemplo, nós queremos imenso uma determinada posição no nosso local de trabalho. Mas a certa altura temos de pensar, será que eu sou a melhor pessoa para esta posição? Será que de facto faz sentido eu estar a focar-me imenso e a dedicar-me imenso a mudar um hábito para atingir esta posição? Se não é a posição mais adequada para mim, se há pessoas mais indicadas para aquela posição e na verdade eu estaria melhor a fazer outra coisa? Então se calhar, por mais que se calhar conseguisse atingir esse objetivo, não é aquele que é mais adequado e que me vai deixar mais satisfeito. Por fim, o T é de time bound, ou seja, é estabelecer uma meta no tempo. E aqui é responder um bocadinho às perguntas de quanto tempo é que eu preciso, quando é que eu vou avaliar se atingi os meus objetivos ou não, e tentar especificar um bocado no tempo o que é que eu quero atingir hoje, o que é que eu quero atingir na próxima semana, o que é que eu quero atingir daqui a 6 meses e daqui a 1 ano, etc. Isto vai nos ajudar um bocadinho também a organizar depois as nossas estratégias. E lá está, aqui mais uma vez é importante sermos realistas, não é? Não querer tudo para amanhã, saber que as mudanças demoram tempo, mas que o importante é eventualmente conseguirmos implementar um novo hábito ou mudar alguma coisa que nós inicialmente queríamos mudar. E isto, obviamente, varia imenso consoante o objetivo que vocês estão a tentar cumprir, não é? Há objetivos que se calhar demoram 10 dias a atingir e há objetivos que demoram 1 ano, 2 anos ou 3 anos e é importante pensar nisto. Portanto, resumindo, queremos objetivos claros e específicos, queremos que eles sejam mensuráveis, queremos também que sejam realistas e atingíveis e que saibamos que os conseguimos implementar, queremos que sejam relevantes e que sejam mudanças que de facto fazem algum sentido no nosso contexto e na nossa vida e que a longo prazo vão ser uma mudança para melhor. E depois, por fim, queremos estabelecer algum tipo de meta no tempo para um bocadinho para nos guiarmos e ver como é que estamos a evoluir naquela mudança. Coisas que eu acho importantes para além disto, voltando um bocadinho às fases da mudança, é saber que nem sempre as coisas vão correr bem, saber que não conseguir atingir os nossos objetivos às vezes é normal e é natural e todo ser humano passa por isto. E desta forma planear um bocadinho as recaídas, ou seja, planear quais é que vão ser os desafios da minha mudança, perceber bem quando é que vão ser as alturas críticas em que eu vou querer desistir ou não vou querer seguir com os meus objetivos e perceber como é que eu vou ultrapassar isso, o que é que eu vou fazer. Ou seja, alguém que, por exemplo, tem como objetivo ir ao ginásio 3 vezes por semana. Estou a dar este exemplo porque acaba por ser um bocadinho mais fácil de imaginar. E que sabe perfeitamente que ao fim da semana não lhe apetece nada, nada, nada ir ao ginásio e há sempre algum jantar ou à sexta-feira à noite e, portanto, que se comprometer àquela hora vai ser muito difícil efetivamente ir ao ginásio. Então, se calhar temos de arranjar um dia em que seja mais fácil ir, se calhar temos de deixar as coisas todas organizadinhas e fazer um horário para termos a certeza que aquela hora ou que aqueles 30 minutos estão reservados para aquele objetivo. Temos de preparar um bocadinho o contexto e preparar tudo à nossa volta para que seja fácil cumprir aqueles objetivos. E pensar nisto previamente ajuda um bocadinho, não é? Porque nós já estamos a preparar as situações que nos vão pôr à prova e já estamos a tentar arranjar mecanismos para lidar com eles. E isto é importante e isto ajuda efetivamente muito. Pensem no que é que vos vai impedir de atingir os vossos objetivos e planeiem estratégias para lidar com isso. Se efetivamente acontecer algum imprevisto ou não conseguirem atingir os vossos objetivos, relativizem um bocadinho, normalizem e saibam lidar com imprevistos. Às vezes vão acontecer coisas que não estavam à espera e que vos impedem de atingir aqueles objetivos específicos que tinham traçado. E isso é normal, é natural e não tem problema nenhum. E o importante é que depois voltem a estar motivados e a continuar com os vossos objetivos. Não sejam fundamentalistas e não vivam a pensar ou tudo ou nada, não é? Estraguei e houve um dia em que eu não consegui cumprir o meu objetivo, então agora vou desistir desta mudança. Não vou. Pronto, houve um dia que correu menos bem, vou tentar perceber porque é que não correu tão bem e vou tentar dar a volta e fazer com que não fique nessa posição de uma próxima vez e que saiba dar a volta numa próxima vez. E é isto, assim, de forma muito resumida, não é? Isto era uma conversa que dava para horas de podcast. Mas hoje falei aqui um bocadinho das coisas que fui aprendendo ao longo do curso e do mestrado também, sobre entrevista motivacional e como mudar e implementar novos hábitos. Claro que eu sei perfeitamente, e eu própria muitas vezes estabeleço objetivos que, que às vezes não consigo cumprir, não é? Mas geralmente é verdade que é porque falho num destes pontos, é ou porque estabeleço um objetivo que não é muito realista, que quero para amanhã e que na verdade demora se calhar 2 ou 3 meses a atingir, ou então porque acaba por não ser super relevante no contexto em que eu me encontro e portanto depois também acabo por ficar desmotivada. E portanto eu acho que são boas dicas para nós pensarmos quando queremos atingir um objetivo. Para finalizar, queria só responder a algumas perguntas que me fizeram que eu deixei no Instagram. E uma das perguntas que me fizeram várias pessoas foi como é que eu evito a preguiça e como é que eu fico mais motivada. Mas eu acho que ao longo deste podcast fui explicando isso mesmo, não é? O facto de nós estabelecermos objetivos realistas e sermos específicos vai ajudar bastante. Adicionalmente, é mesmo importante organizar a nossa mudança, ou seja, se nós queremos ir ao ginásio, eu dou o exemplo do ginásio porque é mais fácil de imaginar, mas se nós queremos ir ao ginásio 3 vezes por semana, então é importante organizar essas 3 vezes e perceber quando é que eu vou e não deixar para uma sexta à noite em que nós sabemos que vamos ter um jantar e que simplesmente não vai acontecer. É deixarmos a roupa toda pronta para ser fácil seguir, é se calhar levarmos a mala do ginásio para o trabalho para depois irmos direto e não irmos para casa e começar a pensar será que vou mesmo, será que não vou. E é planear com o tempo as mudanças que nós queremos estabelecer. E sendo específico, isso ajuda, não é? Porque se eu disse que quero comer sopa 5 vezes por semana, então se calhar eu ao domingo vou preparar sopa para 5 dias da semana e isso vai-me ajudar a cumprir esses objetivos. E pronto, e depois é relembrarmos porque é que começámos aquele objetivo, é pensarmos no assunto. É, na altura em que estivermos a desmotivar, pensar porque é que eu quis mudar, o que é que não estava bem e o que é que eu queria atingir. E pensar um bocadinho, se eu cumprir isto, no tempo em que eu me propus a cumprir, o que é que eu vou atingir, e visualizar isso e pensar, ok, eu quero mesmo atingir isto e eu quero mesmo chegar a este objetivo e, portanto, eu vou continuar motivada. Mas pronto, e depois é não desmotivar por um dia corre mal. Um dia corre mal é uma minoria e não tem mal nenhum e temos é de continuar e manter-nos motivados. E às vezes eu acho que também pode ajudar partilhar o objetivo com pessoas, ou seja, envolver outras pessoas, estabelecer objetivos em conjunto e dizer de que forma é que se vão apoiar, seja comer de forma mais saudável no trabalho, convencerem alguém a fazê-lo também, seja reduzirem o consumo de carne, convencerem a vossa família a se calhar comer menos uma refeição com carne, ou o que seja, estou a dar exemplos, mas pronto, acho que às vezes envolver outras pessoas pode ajudar um bocadinho a manter a motivação. E depois, dependendo de pessoa para pessoa, há estratégias mais específicas que funcionam. Por exemplo, para mim funciona muito bem eu escrever num papel estas coisas todas, portanto, não pensar só, mas escrever e rever, e nas alturas em que estou mais motivada, ir ler, e pronto, claro que isto não acontece sempre, mas são estratégias que nos podem ajudar. Depois, outra pergunta que me fizeram é: são realmente precisos 21 dias para criar um hábito? Na verdade, isto surge um bocadinho, isto é semi-mito, ou seja, isto surgiu com base num médico que percebeu que depois dos doentes perderem um membro ou serem sujeitos a uma cirurgia que alterava alguma parte do seu corpo, eles demoravam mais ou menos 21 dias a aceitar esta nova mudança. E daí se começou a dizer que a mudança demora 21 dias a ser implementada. Na verdade, com novos estudos tem-se percebido que isto não é bem assim e que o tempo é muito variável e depende de pessoa para pessoa e depende do objetivo especificamente do qual estamos a falar. E portanto, acho que os 21 dias para vocês podem funcionar, mas dependendo do objetivo podem não ser suficientes. E portanto, mais do que focar nestes 21 dias, é importante pensarem objetivamente quanto tempo é que precisam para adquirir um novo hábito. E depois é relembrar também que estima-se que 40% do nosso dia seja feito de hábitos já enraizados, ou seja, hábitos que já estão implementados. E portanto, a mudança é difícil, é um facto. É difícil nós mudarmos hábitos que já estão implementados desde novos. E portanto, temos de ter paciência e de ter calma. E às vezes o simples facto de nós durante um mês termos mudado alguma coisa já é benéfico, e mesmo que ainda exija algum esforço, ao longo do tempo, seja aos 21 dias, seja 60, seja 200, vai melhorar alguma coisa. E é nisso que nós temos de nos focar, é pensar que devagarinho estamos a mudar alguma coisa e que alguma parte dessa mudança de comportamento vai ficar e vai ter benefícios. E aqui voltamos um bocadinho àquilo que eu acabei de dizer de não pensar ou tudo ou nada, não pensar um dia correu mal, então de repente já não vale a pena fazer nada disto porque já não estou nos 21 dias e não vou conseguir atingir o meu objetivo. Não é nada disso, é vão fazendo e implementando mudança da forma que podem e conseguem, tentar ser minimamente específicos e cumprir um bocadinho os vossos objetivos, mas sempre relativizando e pensando que o simples facto de quererem mudar já é uma coisa boa. A última pergunta à qual quero responder é: como é que avalio se o meu objetivo é específico e realista? E então aqui o que ajuda é nós voltarmos a responder um bocadinho àquelas perguntas de será que isto é algo que eu consigo executar, e imaginarem-se a fazer a mudança que se propõe nos próximos 7 dias. o que é que acham que vai acontecer, acham que efetivamente vão conseguir, perguntar também de 0 a 10 quanto é que eu acho que vou conseguir fazer isto, se calhar se acham que é um 5 em 10, então é porque o vosso objetivo não é realista o suficiente e não é assim tão execuível, e aí se calhar mais vale tornarmos o objetivo um bocadinho mais básico e voltarmos um passo atrás, mas para efetivamente conseguir executá-lo. E pronto, não ter pressa, é importante quando queremos criar um hábito não ter a pressa e não querer tudo para amanhã, porque é difícil e nós somos feitos de hábitos e portanto é difícil mudar tudo. Idealmente começava tudo desde crianças e mesmo no que toca à alimentação saudável, à atividade física e a hábitos tabágicos, etc, a literacia na saúde começava logo em pequeninos. Mas, infelizmente, em Portugal isto ainda não é bem a realidade. Mas pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Já vamos acima dos 20 minutos. Mas espero ter deixado algumas estratégias que consideram úteis. Se tiverem dúvidas, se tiverem mais feedback, já sabem que gosto sempre de ouvir. Mandem mensagem no Instagram. Se gostarem do podcast, partilhem. Digam-me também. Continuem a mandar sugestões de próximos podcasts. E muito obrigada por me acompanharem. Um beijinho e até ao próximo podcast.